Olá, meus marados. Este podcast tem o apoio do Ativo Banco. Como é que vocês estão? Antes sequer de continuar, de prosseguir, mesmo vocês de fazerem aquilo que estão a fazer, parem tudo.
Parem, já.
O rei faz anos.
Ah, pois é, o rei faz anos. Ainda não faz, mas
o
faz.
O maior faz anos, Deus faz anos. O criador faz anos.
Deus, parabéns ao Rui.
Se faz favor,
pelas calma, minhas. Mas só se tiverem a ouvir isto no domingo, dia 4.
É pá, podem dar os parabéns atrasados. Rei que é rei, merece parabéns.
Rei merece sempre parabéns. Se vocês virem este episódio tipo em agosto, deem os parabéns ao rei.
Estão à vontade.
Fez em maio.
Dezembro, a mesma coisa. No Natal, caguem no Natal, deem-me antes
a mim
os parabéns.
Fazer anos?
Muito bem, porque sinto que estou no meu pico, estou na flor da idade.
Estás no teu pico.
Estou no alto mesmo. São 23, Mafalda. O que pode justificar algumas atitudes, alguns defeitos, alguns comportamentos. E aí, como por exemplo, ainda há bocado tiveste imensa graça, pá. Porque o meu YouTube, aliás, o YouTube é dos dois.
É pá, mas é o meu é YouTube. Não, a minha tristeza é. A minha conta do YouTube.
Pois é, a tua
abrimos
conta.
Abrimos na porcaria da televisão, mas tu é que usas aquilo.
Então deu-me graça ainda há bocado que eu estive ali a fazer um scrollzinho. Pois é, o algoritmo está todo do avesso. Quer dizer, para mim não.
Não, para ti está perfeito.
Para mim está o melhor algoritmo de sempre. Aquilo é Transformers, aquilo é Dragon Ball.
Como é que fomos aí?
Aquilo é as melhores cenas de um filme qualquer.
Yeah.
Muito paddle, muito resumo de paddle.
Para quem viu...
Uma outra influencer e a sua rotina do dia-a-dia.
Pois é, é verdade. Para quem assistiu ao podcast ao vivo, não sei se vocês se lembram, mas quem não assistiu também fica a saber, nós tínhamos ali um momento no espetáculo ao vivo em que mostrávamos imagens do algoritmo do Rui no YouTube.
Do nosso YouTube, que é o meu YouTube, no fundo.
É, que é o teu YouTube. Pá, e aparecia-te tudo, não é? Mas agora sinto que seria bem diferente. Podíamos voltar a fazer isso.
Está ainda mais infantil.
Está ainda mais estúpido.
Está infantil, está super infantiloide. Yeah,
mas tu voltaste para esta cena dos Transformers e do Dragon Ball de uma forma...
Não sei, pá, por acaso, é nostalgia. Aquilo agarrou-me.
Eu tive que recorrer à inteligência artificial.
Terei eu saudades de quem fui.
Terei eu saudades do passado. Tive que recorrer à inteligência artificial e perguntei aqui à Gemini coisas que o homem de 36 anos vê na televisão. Para eu perceber
é legítimo
se era normal.
Ou não? Sim.
Não, perguntei só isto. E apareceu-me séries de prestígio, Succession, The Last of Us, Severance, clássicos como Os Sopranos, Desporto, Notícias.
Sopranos, estás a ver? Pronto,
tá
não
bem.
Vou dizer mais nada.
E depois escrevi assim. É normal um homem de 36 anos ver Dragon Ball todos os dias ou indica algum problema mental? E a Gemini respondeu bem a dizer não é necessariamente um indicativo problema mental.
A Gemini também é bem chata, não tem sentido de humor.
Tem, por acaso até tem.
Tem?
Mais ou menos. Não tem. As razões é nostalgia, apreciação pela história, entretenimento puro, blá 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 blá. O que poderia ser preocupante?
Sim.
Isolamento social, negligência de responsabilidade, eu sinto que isto pode acontecer.
Algumas.
Às vezes negligências.
Menos quando eu vou jogar, menos quando vou para o paddle, não é? Aí, sou o homem perfeito.
Por acaso fiz um vídeo sobre isso.
O homem perfeito.
O Rui, antes de sair de casa para ir para o paddle, para ir para o paddle nem só, para ir jantar com os teus amigos, tipo esse género de cenas, ele dá tudo cá em casa. De repente aparecem as coisas, roupa dobrada.
Olha, tipo, o que é que precisas?
Coisas aspiradas.
Sim, sim, sim.
O que é que precisas mais? Queres que eu faça comida para o Manel?
Casa
não,
arrumada.
Já
olha,
está feito.
As compras, temos tudo, de certeza. Iogurtes, vê lá, bebê, papinhas, temos tudo.
É.
Ele tem peixe ou não tem?
Os 20
tem.
Minutos antes são o apogeu de Rui Simões. São os melhores 20 minutos antes.
Sim, sou um homem mesmo perfeito.
Perfeito, homem
Mas
perfeito.
Mas o que é que ela diz mais para aí?
Oh, pai, depois eu perguntei. Apanhei o meu marido de 36 anos a imitar o Dragon Ball ao espelho. Devo preocupar-me. Isto é mentira. Não apanhei.
Mas isso aí não fiz, graças.
Por acaso não fizeste. Mas ela disse, apanhar o seu marido de 36 anos ao espelho pode parecer estranho à primeira vista, mas não significa necessariamente que haja motivo de preocupação imediata.
Claro, obviamente.
Portanto, podes brincar à vontade.
Sim, se me apanhasse agora ao espelho a dançar com 36 anos, tu fazias isso ou não, quando eras mais nova?
Já contei aqui.
Ensaiar, tipo, deixa lá ver. Por acaso, ainda há bocado fui ali à tua casa de banho. E estava-me a ver ao espelho também, escovar os dentes e não sei o quê. Por acaso, não estava a dançar. Pá, mas muito giro. Vê lá se tu adivinhas o que é que eu encontrei.
A placa o que é que do cabelo ligada
à ficha, exatamente, exatamente. O que é que... É que tu ainda por cima esta semana recebeste a mesma mensagem
pois
que
foi,
eu, não é? Recebemos os dois a mesma mensagem, ainda bem, porque às vezes as coisas podem passar. Malta, isto é também um alerta para todos vós, porque eu estou aqui...
Alerta
o que
fichas.
Se faz aqui não é só uma cacada, não é só entretenimento,
não.
É public service too.
Always, as well.
Always. Yeah. Há sempre um momento deste podcast cá aqui, há serviço público. Se vocês
é
não apanharem é porque não são perspicazes.
Olha,
a culpa não é
razão.
A tosa.
É verdade.
Sabes aquelas pessoas que dizem, a culpa é sempre do público. Pá, se elas não perceberam, isto é arte.
Quem não percebeu, percebesse.
Mas agora a sério, malta, recebemos mensagem de uma miúda a dizer que o andar da vizinha...
De uma menina.
O andar da vizinha pegou fogo. Porquê? Porque ela deixou o secador ligado na ficha.
Yeah.
Vocês agora façam o que vocês,
vocês fazem
quiserem.
Vocês quiserem com esta informação.
Já tu, não.
Não,
fazes
eu
aquilo, se faz favor, que é correto, que é tirar da ficha.
Mas eu não tirei.
Que isto te vai mostrar. Quer dizer, agora não, porque eu tive a secar o cabelo e já tirei.
Mas como tiveste secar o cabelo e agora? Tiraste tu também?
que é que achas?
Que sim.
Mi nombre es Rui.
Mas vais ao Padel a seguir ou és só o homem perfeito sempre?
Não, não vou ao Padel a seguir. Podes concluir que sou sempre o homem perfeito.
Malta, espero que estejam bem, que este podcast vos encontre bem também, como nos encontrar nós. Mas estamos bem de saúde.
Sim.
Pá, inédito. Pá, há 5 episódios.
90%.
Que 90% é ainda. Temos aqui uma tosse.
Gosto de queixar um bocadinho.
É verdade, já. Mas não quer dizer que
não estamos 100%. Bem, malta. Não estamos, estamos mais ou menos. Temos ali um toquezinho.
Não estamos no prime.
Não.
Não estamos no prime. Pá, eu fiz uma cena engraçada hoje, ontem e hoje. Então, basicamente, tive várias pessoas
dizes
a mandar...
Tu, alguém te disse que foi engraçado?
Eu.
Dizes tu
eu
mesmo?
Eu próprio autoavalio
okay, tá
a minha atitude como engraçada. Tá atitude bem. Não, a minha... Pronto, vocês vão ver.
A tua gracice?
A minha gracice. Espera, vão perceber. Basicamente, várias pessoas me mandaram um vídeo que é uma trend que está agora no TikTok, que acho que é uma trend bem portuguesa até, que é tipo, ia, estou com tanta fome... Ah, não, por acaso não é portuguesa, mas pronto. Estou com tanta fome que podia comer, tipo, alguém bem random, estou a ver.
Sim.
Pronto. E o que as pessoas têm feito é tipo... Vão ao Instagram do namorado, ao Facebook do namorado, cenas antigas, e tipo, encontram o Instagram da professora de geografia do nono ano e dizem, tipo, estou com tanta fome que podia comer a dona não sei o quê. E as pessoas ficam bem altas. Pronto. Toda a gente me mandou para eu fazer ao Rui, a trende. E eu fiz com o nome de uma amiga da avó dele.
Sim. Vocês lembram-se? É Rosa.
Rosa.
Lembram-se da história da... E a Rosa do Algarve.
E eu fiz assim, que éramos supostamente para dividir casa com a Rosa. E eu disse, ah, Rui, estou com toda a fome, podia comer a Rosa. E o Rui disse, yeah, eu também. Tipo, ele nem ficou tipo chocado, percebe? Porque as pessoas ficam chocadas, mas tu dás sempre seguimento a tudo o que eu digo.
Porque senti uma aberta para brincadeira, ainda por cima tu estás sempre na macacada, senti uma aberta assim, ah, yeah, então bora, queres brincar com a Rosa? Então vamos brincar com a Rosa.
Yeah. E depois começou a dizer que comia a Rosa. Mas o que é que isto? Pronto, eu lembrei-me da Rosa, porque achei que podia ser engraçado que ele ia achar a graça. Mas o trend não ficou igual. Só que antes, para me lembrar da Rosa, eu estive no Facebook do Rui, a ver pessoas. Então eu tive a ser stalker do teu Facebook, que nunca aconteceu, nunca tinha acontecido.
Nunca tinhas visto?
Epá,
tenho ideia
assim
que já fizemos
antiga,
uma scrollada.
Antigo, não, scrollada no teu Instagram, no teu Facebook nunca tínhamos feito.
Eu se calhar fui eu que fiz scrollada no meu Facebook para o espetáculo ao vivo, já não me lembro bem porquê.
Coisas ridículas mesmo no teu Facebook, tu não apagaste tipo, mesmo nada.
Nada.
Tipo, saídas à noite,
nada, não tenho vergonha do meu passado,
tudo.
Nada, está lá ressaca.
Mas fiquei...
agora, quer dizer, agora estou com um bocadinho de medo, fiquei inseguro. Era daqueles que tinha orgulho em dizer que estava de ressaca?
Não.
Tipo, já fui sair, foi mesmo bagaça máxima.
Não, eu fui às fotos identificadas, portanto, era o que te identificavam a ti.
Ah, está bem. E era o que? Urban, K-Beach?
Sim, depois a ressaca dramática do dia a seguir, tipo, que amigos teus punham.
Sim, sim.
Assim, pronto. Ou seja, eram coisas identificadas.
Não, mas isso era mesmo verdade, pá. As minhas ressacas sempre foram dramáticas.
Yeah.
Desde novo, é mesmo, não quer...
Tu sempre foste dramático.
Não, dramático... Dramático no sentido, eram mesmo pesadas. Ali não era número, não era representação.
Não era arte.
Não era arte, não era representação. A ressaca era mesmo pesada. Aquilo estava mesmo a doer. Mas
nós
agora,
sabemos, Rui.
Agora eu às vezes...
Tu sentes mesmo tudo.
Mas sinto mesmo. E sinto, o que é que queres que eu diga?
Tu és assim.
Eu sou mais emocional que as outras pessoas. Eu sou muito mais sentimental.
Yeah.
Se eu fui o escolhido. É pá, talvez.
Não, a Maria não
se o criador apontou e disse, é este. Talvez.
A Maria estava a dizer no outro dia que ela era hiperreativa. Eu não acho que tu sejas hiperreativa.
Não, mas sou hipersensível.
Mas és hiperdramático.
Não sou, é que por acaso, eu acho, se as coisas me batem com um peso maior...
Bate
que,
levemente.
Bate levemente, como quem chama por ele.
Rui, bate com o peso maior o quê? A gripe, a
não,
tudo?
Eu vou-te dizer, eu tenho aqui uma teoria em relação à ressaca. E vou-te já dizer, que é, eu nunca fui uma pessoa de grandes hábitos alimentares. Quer dizer, não é de grandes hábitos, é saudáveis.
Okay.
De hábitos alimentares saudáveis. E se tu, se o teu corpo não é
mal.
Saudável, a ressaca, o álcool também vai... mexer com o teu corpo de outra maneira.
Ok.
Percebes? Aquilo, sim. O pouco que tu já tens... O álcool começa-te ali a entrar nos tecidos, nos órgãos vitais. Faz sentido?
Faz.
Não sei se
mas
faz.
Mas és dramático mesmo.
Inventei
mas...
agora esta
não,
teoria, não,
não, não
sei.
Faz sentido. Eu acho que faz sentido.
Não sei.
Não, eu acho que, por exemplo, se calhar aquelas pessoas... Ou então não, mas pode bater mais porque o teu corpo está tão habituado a estar limpo.
Pá, eu acho que sim,
e
exatamente.
Saudável, que o álcool pode doer ainda mais quando és muito saudável.
Claro,
portanto,
exatamente.
Não sei.
Bocadinho quando íamos para Vila Moura, não é?
Exato.
Chegavas ali ao 7º, 8º
já
dia,
não
já estavas
mais.
Habituado. Não, ao contrário, aguentavas era tudo.
Pois não ficavas bêbado.
Não ficavas
era.
Com os copos, já. Já tinhas
verdade.
Que recorrer aos shots.
Pois
tipo,
é,
mesmo
é.
Bacana, né? Pá, malta, não consigo ficar bêbado. Bora recorrer aos shots.
Pá,
já não
está
a dar.
Outras coisas.
Sim, claro, claro.
Não é?
Mas pronto, esta é um bocadinho a minha teoria. Ou não?
Yeah.
Se calhar as minhas ressacas batiam mais. Ou, no limite, posso ser
sou
só
dramático. Mas no limite, isto é a última hipótese. Ou seja, antes de gastar, depois de gastar todas as hipóteses anteriores, o Rui pode eventualmente ser um pouco dramático, mas só um pouco.
Só um pouquinho.
Mas pronto, isto tudo para dizer que, sim, estive a ver o teu Facebook, foi interessante, foi uma viagem ao teu passado que eu não conheço, portanto, foi uma viagem...
Vergonhoso, o que é que sentiste? Doeu-te, aleijou-te no...
Não,
não?
Mas dei por mim com ciúme. Com
do quê? Ciúme. De ciúminho de quê? Da minha diversão?
Da tua, do teu passado. Estás a ver aquela cena? Estás a tirar fotos com raparigas...
Nunca fiz isso.
Estava
lá, então pronto, faziam parte do grupo, possivelmente.
Não, claro, né? Mas está tudo bem.
Eu queria desculpar.
Tu com 14 anos.
Por acaso, tive sempre, o meu grupo sempre foi mais de macho.
Está bem, mas depois encontravas raparigas no hotel, elas tiravam fotos contigo e tu com elas.
Então, se eu sou desejado?
Claro!
Se eu fui desejado?
Mas posso ter de ciúmes do Rui de 14 anos ou não? Ou de 15?
Podes.
Ou de 16?
Podes, já.
Estás a ver?
Podes.
Pronto, e fica com um pouco de ciúme.
Era um Rui que nunca teve barba.
O Rui que nunca teve barba, estás igual. Mas pensei assim, esta viagem pelo Facebook do Rui é tóxica para mim, está-me a fazer mal. Então saí.
Por causa de mulherio também? Por causa daquilo que eu escrevia?
Por causa de mulherio.
Por causa de noite?
Mulherio.
Só por causa
só
de mulherio.
Mulherio.
Tudo aquilo que eu escrevi não te afetou minimamente?
Nada.
Nada, zero, não te deu vergonha?
Eu só fui às fotos identificadas, já te disse. Que era para ver se encontrava alguém random.
Ok, ok.
E encontrei, mas mulherio. Pá, não ia fazer com o mulherio antigo. Tipo, ah, não sei o quê, tipo... Que tavas, tenho tanta fome que era capaz de comer a Ana Sousa e tu dizias, já comi. Eu não queria isso.
Então, olha, para ultrapassares isso, varre o meu mural, vê as coisas que eu tinha escrito e vais ficar muito mais preocupada com aquilo que eu escrevia.
Tá bem. Depois acabei no Facebook da tua avó, que também é divertido.
Também é muito divertido. Aos dias de hoje, não é? Facebook da voz ainda é muito divertido.
É mesmo boeda divertido.
Agora, eu que faço anos, não é? O que é que eu tive a pensar?
Um
não é um desejo, pá. Estive a refletir, tive uma pequena reflexão. Antes de ontem.
Sobre aniversário,
sobre a idade. Já não me lembro como é que a minha cabeça voou até ao Benjamin Button. Mas eu sinto que a vida...
Estamos no Benjamin.
Yeah. Okay. Eu sinto que a vida está aqui um bocadinho ao contrário.
Deus
Criador fez aqui as coisas... Estão um bocadinho mal feitas, acho eu.
É.
Porque, malta, eu não sei se vocês já viram o Benjamin Button, mas basicamente a premissa é um gajo que nasce já velho e morre em embrião. Ou seja, à medida que ele envelhece, fisicamente vai ficando mais novo. Okay. Tu nunca viste?
Vivi, mas já não me lembro mesmo. Tipo, imagina... Não me lembro como é que era, se o vemos a morrer.
A falecer embrião, sim. Está ele ao colo da suposta da mulher. Neste caso, da mulher. Sim.
Ah, pois, porque perdes a tua mãe em bebê.
Claro, claro. E é muita gira, porque eles encontram-se ali. Há ali um ponto em que eles se encontram, não é? Em que ele tem 30 e tal anos e que eles têm a mesma idade. Mas depois, à medida que ele envelhece, vai ficando mais novo e ela, pronto, vai enrugando.
Fica mais velhinha. Vai parecendo uma passa. Mas pode ficar a cuidar de um bebê, que é fofo.
É giro. Por isso é que eu acho... Quer dizer, não... Seria giro se tivéssemos todos, sofrêssemos todos desse... Não sei
ah,
se
era? Então, mas como é que bebés cuidavam de bebés?
Não dá.
Tinhas que te juntar com alguém?
Bebés cuidavam de bebés? Como assim? Bem, agora deu um ganda nó. Não.
Para, não quero.
Então,
okay.
Porque se crescêssemos todos já idosos, não é? Nascíamos todos já idosos.
Ia ficando cada vez melhor, entre aspas.
Íamos ficando cada vez melhores.
Mas depois, tipo, imagina, eu acho que a cena de sermos velhinhos e irmos definhando...
Sim.
É fixe porque vamos morrer a seguir, ou seja, tipo... Já meio que não vale a pena estar cá.
Sim, mas repara, quando tu és mais velho, é quando tu já te reformaste, é quando tu és mais livre.
Não estás no prime,
é quando tens tempo. Epá, não estás no teu prime fisicamente, é uma fala supérflua. Nem tudo. Nem tudo. Pá, nem tudo. Caraças.
Yeah, mas eu não vou ter vontade de tirar selfies, estás a perceber?
Porquê é que não vais quando fores mais velho? Então, quando fores mais velho, quando tiveres 50 e tal anos, estás no teu prime.
Não, 50 e tal, estou bem aí.
Não é? Estás ótima, estás no teu prime. Uhum. Mas eu estava a pensar, pronto, se calhar levei isto para um lado mais sério.
Mas pensa lá, mas eu quero perceber.
Estava a pensar que quando tu tiveres mais tempo para viver, para aquilo que é viver, para os teus amigos, já não trabalhas, já estás reformado, tu estás debilitado. E se calhar já não tens tanta vontade para fazer coisas.
Yeah, digo eu, que não tens.
Pelo menos fisicamente.
E aposto tu mesmo
custa
que não
mais,
tens,
né?
Sim.
Fisicamente estás mais cansado. Tudo custa, subir as escadas,
acho,
etc.
Eu tenho uma teoria em relação... Não é teoria. Eu já vivi isso, que é... Eu, estando grávida, como eu estava mais debilitada fisicamente, eu não tinha mesmo vontade de fazer as coisas.
Claro.
E eu acho que é normal. Parecido. Ou seja, como custava andar, tipo, eu não tinha vontade de ir fazer as unhas, por exemplo.
Sim, sim.
E acho que pode ser parecido com a velhice. Estás a
perceber? Talvez, pode ser. O cansaço, a nível físico, pelo menos.
Tu estás tão cansada.
Claro,
estás...
já não tens mais... Claro, dói-te, não tens
dói-te
vontade.
A andar, dói-te a fazer tudo, que... acabas por não ter vontade. Portanto, eu percebo isso que estás a dizer. Acho que é uma boa teoria.
Epá, é claro. Depois tínhamos aqui que mudar muitas coisas, não é? Se sofresses dessa condição, por exemplo, quando é que batia a menopausa ou a andropausa, não é?
Batia... Como assim? Batia ao contrário?
Tinha que bater ao contrário também. Yeah, tudo tinha que
e
ser
depois,
ao contrário.
Como é que fazia,
ou seja,
amor?
Tu com 50 e tal anos, mas fisicamente com ar de 18, tinhas de estar em menopausa.
Tinhas de estar
estás
em
a perceber?
Menopausa.
Ou seja, tu nascias já velhote. Muito esquisito.
Ias ter borbulhas na adolescência.
Yeah.
Ou de calor, estavas com os calores, mas com 18 anos.
Para mim seria sempre tudo ao contrário, tudo ao contrário. Ou seja, tu pelo menos fisicamente, Ou não?
Não, porque tinha que ser em reverso, mas é muito complicado.
Geneticamente, tu mantinhas como está agora. Mas fisicamente seria ao contrário.
Só o aspecto?
Ou seja, a nível hormonal, exatamente, só o aspecto. Ok. Porque o aspecto, depois fisicamente, tu sentes-te bem.
Ia melhorando.
Ia melhorando.
Está bem, já percebi.
Eu queria aqui um bocadinho o melhor dos dois mundos.
Está bem, eu percebo. Eu acho, mas pronto, como é que tu preferias? Numa ótica de aproveitar a reforma que não vais ter, não é?
Sim, para fazer coisas, para me divertir, ou seja, para ter tempo.
Porque a ideia de ter... Tipo, eu acho que a ideia da reforma é uma cena incrível, ou seja... Na nossa cabeça é tipo, ia, vou ter bué tempo, vou viajar, vou fazer bué coisas, mas depois estás numa fase da vida que não é assim tão fixe. Pá, não me venho com merda, tipo, ser velhinho não é fixe.
Yeah.
Tipo, não, pá, não, não é, desculpem, sim, sim. Tipo, ok, é fixe, tipo...
Eu acho que é fixe, por um lado, traz-te alguma serenidade.
Cabeça, sim, a tua cabeça é fixe.
Se tudo correr bem, se a vida correu, claro. Se a vida seguiu a normalidade das coisas, tipo, os teus filhos estão bem, os teus netos também, está tudo orientado, os teus amigos, só que depois...
Paraste de ver o Dragon Ball.
Paraste de ver o Dragon Ball, exatamente, já não vais tantas vezes ao paddle, já tens, pronto, esse tipo de coisas.
Todos já só que tenhas tempo.
Só que, sei lá, a velhice, acho que perdes muito mais do que aquilo que...
Oh, claro.
Não é?
Sim.
Se calhar o teu núcleo de amigos é muito mais limitado.
Claro, pois
podes até já não ter, se calhar já perdeste muitos, vão morrendo pessoas, exatamente.
Yeah, ou seja, eu acho que o que traz de bom não compensa o mal. Porque está tipo...
Estás
a perceber? O que traz de bom, que tens coisas boas e obviamente que eu acho que vais vivendo sempre coisas novas. Atenção, mesmo quando a idade avança, tipo, acho que vais vivendo sempre coisas novas, sentimentos novos e descobrindo coisas novas sobre ti. E eu acho que isso é bom, não é? Porque já descobriste muita coisa. Mas depois as coisas que perdes, eu acho que há ali depois sempre uma tristeza presente. Alguma coisa... Porque vais tendo, mas eu acho que isso vais acumulando ao longo da vida.
É chato que é só na velhice que tu atinges, aqui entre aspas, a sabedoria, não é? Começas a perceber realmente o que é que é...
A vida, o que é que devias ter dado valor, depois tens arrependimentos.
O que é que devias ter valorizado, arrependimentos, exatamente. Acho que é uma fase muito mais... É isso que eu estava a dizer. Não só introspectiva, essa tranquilidade, acho que só atinges mesmo quando és mais velho. Até porque também... Um bocadinho aqui, são opostos fisicamente. Mas como é que eu tenho de explicar isto? Acho que é uma fase em que tu voltas a ser criança em alguns aspectos.
Tipo quê?
Que é, deixas de ter algumas responsabilidades.
Ah, preocupações, não é?
Algumas responsabilidades, sim. Preocupações, como por exemplo esse caso familiar que eu te estava a dizer.
Verdade.
Deixas de estar preocupado. Se alguma... Ou não.
Ou não.
Ou não.
Yeah, ou não.
Ou se calhar ainda estás mais preocupado.
Ai, mas
porque as tuas dores, porque quer dizer, as dores dos teus filhos e dos teus netos depois
também
acabam por ser,
sim. Tuas. Sim.
Yeah, exatamente. Se eles estão preocupados, tu acabas de estar preocupado também por eles.
Sim, se calhar.
Se eles não estão bem, se eles estão tristes, se profissionalmente as coisas não lhes correm bem.
Sim, podes ter. Eu acho que é outro tipo de preocupações.
Portanto.
A vida é um carrossel de problemas.
A vida, exatamente.
Estás a perceber? E vamos tendo pausas em que estamos felizes.
Condenados a estar preocupados desde os 10 até que morremos.
Para sempre. É que depois imagina.
Ficou boeda triste isto agora.
Ficou boeda triste. Já, como é que vamos sair daqui?
Não sei.
Mas, porque eu
achas que a vida tem mais momentos... Sim, tem mais momentos felizes.
Não sei.
Acho que tem momentos em que há ali um espectro. Eu acho que a felicidade é um espectro, não é? E a tristeza é a mesma coisa. Eu acho que a vida tem mais momentos em que está no equilíbrio.
Está
mesmo ali a meio.
Também
não
acho.
É? Depois tens momentos, picos de felicidade, tens picos de tristeza.
Sim. Sim.
Mas maioritariamente está ali num...
Sim, é uma linha, não é? Flat, que vai subindo e descendo. Sim. Mas a maior parte das vezes está ali no meio.
Imagine...
Não podes estar sempre boeda feliz.
Sim, sim, sim. Imaginem uma barra de volume, não é?
Está
sempre mais ou menos ali a bater a meio. Nunca está no pico, verdade. Nunca pica o som, mas também nunca está em silêncio. Está sempre, maioritariamente, está ali a meio.
Vai variando.
Depois vai balançando. Há umas vezes estás no pico, outras vezes.
Porque eu estava a pensar naquela coisa quando falámos dos arrependimentos, que aquela frase que aí eu não tenho, eu só me arrependo do que não faço. Eu acho que isso é uma frase de que 30, pessoas de 30 anos dizem. Tipo,
sim,
pessoas,
claro,
de 70 não dizem isso.
Sim, sim.
Eu aposto que tu chegas ali a uma altura na tua vida que tens, de facto, arrependimentos, estás a ver? Eu já tenho alguns. Mas acho que isso é uma cena de quem não pensou. Eu só me arrependo do que não faço.
Epá, não. Eu acho que é uma frase mais cool do que outra coisa.
Também.
Mesmo as pessoas que dizem isso. Acho que é...
É tipo YOLO.
Pronto, há malta, claro. Exatamente.
Não é?
Eu acho que há malta que demora muito tempo a amadurecer.
Uhum.
Normalmente, por norma, os homens amadurecem muito mais tarde. Uhum. Não é? Por isso é que eu ainda vejo Dragon Ball. Tu não vês nada da tua infância?
Às vezes, às vezes ponho.
Picas Mana Montana, se for preciso. Não é?
Sim, sim, pronto. Na boa.
Mas sim, por norma, os homens envelhecem mais tarde. Opa, são um bocadinho mais infantis, não é?
Sim.
Por isso é que até a nível de paternidade e maternidade e não sei o quê, o pai é sempre o macaco, o palhacinho, não é? A mãe é uma coisa mais emocional, afetiva.
Calhar, sim.
Pronto, é diferente. Mas eu acho que isso é só reflexo de malta que amadurece muito tarde. Quem diz aí, eu só me arrependo
do que
daquilo que não fiz. Não, não, não. Eu arrependo de tanta coisa já na minha vida, não quer dizer que eu seja maduro.
Que eu fiz.
Que
não
eu
é?
Fiz. Yeah, sim, também arrependo eu. De tantas coisas que gostava de ter.
Feito de outra
de poder
forma.
Voltar atrás, sim, para.
Também eu, totalmente.
Para. Para ter seguido outro caminho, para ter escolhido outra opção. Até mesmo com amigos, até coisas que tu fizeste. Sim. Tu tens de ter arrependimentos, não é?
Claro, até sim. Coisas às vezes insignificantes, tipo, e quem me dera voltar para trás e não ter feito aquilo. Tipo, se calhar não ia mudar o rumo das coisas. Se calhar não, mas gostava de não ter feito aquilo.
Para nem que seja a coisa mais básica, como por exemplo, ter sido mais atento na escola. Não sei, não é? Ter estado com mais atenção.
Isso eu não mudava, mas...
Tu não?
Eu não.
Nada, zero? Zero. Ter sido mais atenta?
Não.
Não te valeu de nada?
Nada.
Achas que se tivesses... tido melhores notas.
Estava tudo igual.
Era igual. Estava. O teu futuro matinho.
Nunca
sim, talvez.
Ninguém me perguntou. Talvez. Tipo, mas estava mais calmo. Acho que mais nós não somos exemplo, porque nós estamos numa área, pá, a mim nem nunca me pediram tipo nada do meu curso.
Sim. Eu também arrependimentos, eu acho que é mais relações humanas do que outra
eu
coisa.
Eu também, a minha é totalmente relações humanas,
sim,
escolhas que eu fiz.
Atitudes
tipo,
e as escolhas, sim, também acho
escolhas
que é um
bocadinho
mais por aí.
Que fiz por mim ou não fiz por mim, percebes? Tipo, pronto, é mais isso.
Mas tu achas que quando chegares a, sei lá, uma idade mais avançada, quando fores mais velha, achas que quando fores mais velha, que tipo de velhota é que tu achas que vais ser?
Eu não sei. Hã? Uma seca.
Achas que vais ser uma seca?
Já, porque eu levo as coisas bué a sério.
Casa, caseira, caseirinha. Não. Já fiz tudo.
Sim,
não tenho vontade
de
mexer, portanto deixa estar. Porque eu acho é que depois...
Não, eu vou querer fazer coisas.
Vais-te manter ativa?
Acho que sim. Eu pá, gostaria, sim. Mas eu...
Gostava de seguir o exemplo da minha avó.
Coisas. Yeah, yeah,
gostava de seguir o exemplo da minha avó. Yeah. Manter-me ativa, porque eu acho que isso depois também ajuda a tua
ajuda
cabeça.
Ajuda,
e a tu quereres fazer coisas e a sentiste... Pá, sentiste bem, útil e feliz. Uhum. Acho que isso ajuda.
Também acho que sim.
Do que pá, levares uma vida
e acho
sedentária
que ajuda também
e estás
cuidar
só a esperar
dos
às 5 para ir jogar dominó.
Yeah, mas acho que ajuda também cuidar dos outros nessa altura. Ou seja, sei lá, cuidar de um neto, cuidar assim de pessoas à tua volta. Acho que ajuda, tipo, preocupares-te com os outros.
Sim.
Não viver só para ti, porque acho que isso aí, tipo, envolve alguma...
Sim, essa atividade, essa felicidade depois também está relacionada com as pessoas que tu ainda tens à tua volta, não é?
Sim, sim, sim. Depois
se fosse uma pessoa sozinha,
tudo, claro.
Pá, é uma velhice muito...
Mais triste,
é uma vida muito
acho.
Triste, é. Uhum. Não sei
bem. Ficou bem sério ficou agora, sério. Já, estamos mesmo a falar disto.
Já, yeah, ficou sério, não ficou?
Mas pronto, já, vamos mudar de tema ou não? Ou tens vamos. Alguma coisa a acrescentar?
Não, nada, nada, nada.
Yeah. Não, não eu, calma, mas eu também não acho, não quero acabar isto assim também para baixo, espera. Acho que devias ter acabado essa frase. Mas... Tipo, não é uma fase, tipo, não é o teu prime, não é? Tipo, a melhor fase da tua vida. Mas acho que, balançando as coisas, ou seja, as coisas más e as coisas boas, tu vais acumulando coisas boas e coisas más na tua vida, acho que pode ser uma fase equilibrada na tua vida. Tipo, acho mesmo que pode ser uma fase de colher coisas. Dependendo da forma como tu olhas para a vida também.
Yeah, mas acho que damos pouco ouvido à malta mais velha, boé, quando pô. Eles é que sabem.
Totalmente.
Não é?
Eu no outro dia mandei-te um vídeo bué fixe no TikTok nem parece meu mandar-te vídeos no TikTok de pessoas mais velhas, não propriamente velhinhos, mas pessoas mais velhas e que falavam disso, dos arrependimentos da vida e todos disseram a mesma coisa, que era porque é que eu levei tudo tão a sério?
Yeah.
Tipo, não te preocupes tanto, as coisas vão resultar porque as coisas acabam por resultar para o bem, para o mal, tipo, acaba por... é o que tem que ser, estás a ver? Tipo...
Porque acho que é também acho que é das únicas fases da tua vida em que tu consegues realmente relativizar as coisas, porque já passaste por elas todas, não é?
Estás a ver? Também tem e coisas boas que consegues relativizar.
Claro, claro. Não tem, claro. Eu acho que é aquela fase em que tu consegues relativizar tudo porque tu percebeste que houve muita coisa má que aconteceu na tua vida, tomaste escolhas que não foram as mais acertadas, mas a tua vida manteve-se
seguiu,
e tu estás cá.
Exatamente.
A tua vida seguiu.
Yeah.
Exatamente. E essa questão
mesmo
também de te levar
más.
A sério. Sim, 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 sim. Essa
ou
questão
seja,
de levar a sério também acho que é bem importante.
Claro.
Porque acho que a tua vida segue na mesma.
Sempre.
Segue na
tu
mesma.
Tu arranjas de outra forma, imagina. Se calhar se dissesse hoje em dia, vocês, tipo, vais-te separar, estás a ver? Tipo, para nós ficarmos mesmo, e a pior coisa de sempre. Mas se calhar se visse isso, depois de ultrapassar os 15 anos, depois foi tipo, olha que boa decisão. Porque fiz isto, isto e isto. Estás a perceber? Não, não sabemos nunca.
Então podemos chegar à conclusão que todas as fases da vida têm coisas boas e coisas más,
exatamente.
Não é? Nós a velhice não sabemos, havemos de lá chegar.
Verdade.
Mas acho que vamos ser velhos. Velhos.
Gandas velhos.
Velhos baris.
Vamos ser gandas velhos.
É, eu acho por acaso, acho que vou ser velhote cool. Boné para trás ainda.
Ai, infelizmente
posso
vais.
Não querer fazer muitas coisas.
Vai ser, mas vai mas ser o boné. Mesmo... Do... Vai ser o Zé Boné. O Zé do Boné.
Agora, meus Zé Bonés, uma coisa... Ai, foi comum a todos nós também.
Apagão.
Apagão.
Apagou-se a luz.
Apagadinho.
Aí eu acho que vocês nos conhecem já sabem como é que foi a nossa reação, né?
Sim.
Tipo, eu fiquei bem em drama. Fui tomar dois comprimidos, pus dois comprimidos debaixo da língua.
Claramente o apagão foi vivido de formas completamente diferentes aqui
diferente.
Em casa.
E foi dormir uma sesta com o Manel. Tipo, vocês, imagina, só para vocês terem noção, apagão às 11h30. De repente já sabíamos tudo e depois nós temos uma cena que é nós temos amigos depois em redação, em redações, não é? Tipo, malta tipo de informação à nossa volta, a dizerem coisas, mandarem coisas por mensagem, blá blá blá. Depois também temos os grupos que não têm informação nenhuma e que mandam só mensagens, portanto, pânico no ar. Tipo, imagina, estava mesmo vibe de pânico, bué silêncio na rua, bué calor. Estava vibe de pânico, Rui.
Em todo o lado. Estava mesmo uma vibe de pânico. Eu, se tivesse acreditado em tudo aquilo que vi no, nos meus grupos do WhatsApp, mesmo cenas que eu ouvia na rua, malta, eu estava num bunker. Eu ainda hoje estava num bunker, eu comia as minhas bolachinhas, os meus pacotinhos de fruta, era aquilo que eu estava a fazer.
Os que não guardaste, os que não tiveste, os que não juntaste.
Nós ainda não sabemos bem qual é que foi a explicação, não é? Mas já se falava em ciberataque russo. Eles vêm aí, eles vão rebentar com tudo.
Mas não disseram nada que não foi isso também.
Está bem. Mas também não disseram que foi.
Também não disseram que não foi.
Porquê é que tu olhas para o pior cenário e acreditas logo nele?
Olho sempre no pior cenário. Olha
sempre e pronto, e é isto, e foi isto que aconteceu.
Não.
Porquê é que não foi alguém que tropeçou num cabo?
Pá, mas porque uma coisa desta dimensão, tipo, nunca seria uma coisa também de pequena dimensão a provocar isto, percebes? Por isso é que eu fiquei assustada.
Mas porquê é que não havia de ser uma coisa de pequena dimensão?
Não foi de pequena dimensão.
Porquê é que não podia ter
sido? E depois não é estranho isto, ainda nem nos disseram nada, tipo, estás a perceber? E depois
isso aí é que eu acho estranho.
Yeah, tipo, depois ninguém se preocupa, tipo, de repente já estamos todos a viver a nossa vida parvinha, feliz.
É como os aliens, será que eles existem? Não, a Área 51.
É totalmente como os aliens.
É tipo, tudo verdade ou não?
Agora já estamos todos preocupados com as eleições, ok, yeah, e tipo, e estamos na iminência de uma guerra, claro que estamos, mas estás a perceber?
Epá, tu estás sempre numa iminência de uma guerra. Se quiser, começa uma guerra ali fora já. E isso aí pode espalhar por Portugal inteiro. Eu, se quiser, estás sempre numa iminência de uma guerra.
Estava, mas não te assusta.
Nada, zero.
Não, mas eu fiquei mesmo bem assustada por causa da dimensão, que era tipo Portugal, Espanha, parte de França.
Eu já tento relativizar. Serei eu velho? Não sei.
Pois é.
Eu já tento relativizar.
Mas tipo, estava eu em pânico, não sei o quê, rádio, tudo. Ainda tínhamos o quê? Tínhamos net ainda?
Ainda tínhamos net. Tu foste a primeira a ficar sem.
Fiquei sem net.
Eu estive até para aí às 4 da tarde. A minha primeira preocupação, quando tu me começaste a falar do apagão, Rui, isto é um apagão geral, a ver notícias, não sei o quê. E eu só, pá, está bem, mas eu estou com o ouvido bem entupido.
Yeah, o Rui só falava do ouvido entupido. Eu tipo, Rui, ninguém quer saber do teu ouvido entupido. O mundo está sem eletricidade.
Lamento, estava mais triste que ainda não tenho os meus dentes arranjados e tinha uma consulta nesse dia onde finalmente ia tratar desta dentição e tive que desmarcar essa consulta. Aliás, desmarcaram-me essa consulta.
Tu nem, tu por ti ias, sim, é no triste. Meio do apagão.
É pá, um apagão geral. Malta, tanto que eu quis jogar paddle.
O Rui ponderou e jogar paddle. Tipo, imaginem, mas não foi às 11h30, tipo, meio-dia. Não, foi às 4 da tarde. Já estavam a pedir na rádio, tipo, não saiam de casa, a não ser que seja uma viagem necessária. Tipo, Lisboa no caos, polícia de intervenção, não havia sinais. E ele assim, pá, mas aí sul está-se bem.
Ainda por cima eu conheço caminhos que não têm semáforos.
Exatamente, está-se bem.
Stress?
E tu disseste, eu até à margem não apanho semáforos. Eu tenho que apanhas, não é semáforos.
Ainda por cima ia jogar de dia, preciso de luz para quê?
Para preciso. Nada. Qual é que foi a primeira vez que eu precisei de luz no palco?
Às vezes os holofotes até me atrofiam.
Yeah,
aquilo encandeia-me quando a bola passa no holofote.
Pá, mas teve boa graça, porque ao meio-dia e meio estava tipo. Eu fui, adormeceu o Manel e depois eu estava tipo ali na cama, também fiquei. Depois tinha que ficar algum de nós na cama com o Manel porque não tínhamos câmara, não é? Para ficar a vê-lo. E eu fiquei e depois pensei, não consigo estar aqui, tipo, vou chamar o Rui. Chamei o Rui, foi a melhor soneca da sua vida, melhor cestinha.
Bem, um silêncio.
Um silêncio
não se passava nada, nada.
E depois
nada.
O que é que me irritou? Eu estava cá em baixo sozinha, tipo em casa sozinha, e ele era o único que tinha um telemóvel com net e ele estava a dormir lá em cima. Pronto, portanto foi um pânico.
Agora, se devemos todos desinstalar a aplicação rádio do telemóvel, não.
Não, já.
Não.
Tínhamos desinstalado.
Porque deu-me uns nervios, caraças. Depois aquilo começou. Eu achei que o problema ia ser resolvido e eu, para aquilo que aconteceu, para a gravidade daquilo que aconteceu, eu até acho que foi resolvido bada rapidamente.
Super rápido,
eles foram céleres, pá.
Foram muito céleres. Foi, eu não estava à espera que fosse tão rápido. Tu estavas.
Para a gravidade, sim. Quer dizer, tão rápido, eu achei que ia ser um bocadinho mais rápido. Porque eu depois comecei, sim, eu achei que isto era uma coisa que ia ficar resolvida uma, duas horas. Depois as coisas não se resolveram, realmente apagão, sem luz, e aí eu comecei a ficar um bocadinho preocupado. Que isto durasse algum tempo. Não é que, aí eu não vou restabelecer a luz. Não, que isto durasse algum tempo. Até porque não tínhamos aqui kit de emergência. Então tivemos que fazer, é verdade. Então tivemos que arranjar ali um aparelho, pá, uma engenhoca que eu por acaso achei mesmo muito giro. Quase
não,
até poético.
Essa parte foi engraçada.
Foi engraçado, porque foi quase. Estava tudo relacionado com o rádio. Não é? Tudo relacionado com a rádio.
Nós da rádio.
Exatamente. Nós não tínhamos rádio no nosso telemóvel. Conseguimos ligar um telemóvel através de powerbank. Pronto, isto aqui não está bem relacionado com o rádio, mas conseguimos através da powerbank dar energia no telemóvel. Depois ligámos a aplicação do rádio. Depois, para servir de antenas, vocês tinham que ligar
os
auscultadores, exatamente. Nós ligámos, pá, e os auscultadores eram da Mega. Ou seja, tudo ali era rádio. Era rádio que nós estávamos a ouvir, aquilo que servia de antena era também da rádio. Pronto, achei esse momento assim.
Que eu roubei à rádio.
Meio poético, porque de facto, já viste, a tecnologia. Por mais que ela avance, aquilo que nos salvou naquele dia
foi a rádio.
Foi um rádio.
Eu não fiz um story a dizer isso, mas eu fiquei bem emocionada com o rádio.
É verdade.
Não fiz, nenhum de nós fez um story, mas grande falha. Pá, mas...
Grande falha, sim.
Grande falha, mas nós adoramos rádio, amamos rádio e sabemos acima, tipo, a paixão que é fazer rádio. Acho que os dois relacionamos com isso. E tivemos os dois muita vontade de fazer rádio naquele dia, não é? Porque yeah, não há nada melhor para quem faz rádio do que fazer rádio com uma missão.
Pá, nestes últimos que já não faço para aí, dois anos. Yeah. Naquele dia, sim, tive vontade de fazer, rádio.
Tive muita vontade. Mas imagina, o que me apeteceu fazer, porque nós ouvimos a emissão.
Pois, era mais à base, aquilo que tu querias fazer era mais à base da Antena 1, não é? Informação,
porque nós fizemos, eu não quereria estar a fazer entretenimento naquele momento, sou sincera.
Sim, também lá Shakira. Não,
mas admiro também quem conseguiu fazer entretenimento.
Até acho que é preciso também para as pessoas relativizarem.
Exatamente. Eu não gosto de ouvir entretenimento nessas alturas, mas eu sei que há pessoas que gostam e que é uma grande ajuda também para se distraírem. Tipo, eu não curto, eu queria estar informada. E ouvimos a emissão da Antena 1 e do Observador, que eu acho que tiveram as duas incríveis, tipo, as duas emissões, mas principalmente a da Antena 1, ficamos a ouvir.
Bem, a Antena 1, foi mesmo bué da foram bom. Horas a fio, sempre daquilo.
Mesmo bué da bom. E pá, e fazer rádio com uma emissão é brutal, e estávamos todos a ouvir a mesma coisa, essa parte que nos uniu da rádio foi...
E não havendo a rádio, claro. Não havendo a rádio, realmente é um bocadinho assustador, malta. Imagina ficar o dia todo... Sem notícias, sem nada, estranho. Sem informação, não fosse o rádio, eu começava a ficar realmente assustado porque tu não conseguias, aqui um bocadinho em contraste com a pandemia, não é? Que na pandemia tu conseguias comunicar com as pessoas,
muita informação,
as pessoas
até
não deviam
sair
à rua, não deviam estar em contacto fisicamente umas com as outras, blá blá.
Aqui era o
mas
contrário.
Mas tu sabias, exatamente, podias estar fisicamente com as pessoas, o que foi bué da fixe, mas tu não sabias notícias de ninguém, dos teus familiares, as pessoas que costumam estar à tua volta, não é? Aquelas que são importantes, tu não conseguias saber notícias delas.
Yeah.
Pá, isso era uma coisa que me estava a deixar um bocadinho ansioso. Porque tu não sabias de nada. Se acontece algum problema, tu sabes lá se a tua avó ficou presa no elevador.
Não sabes, é assustador. Nós ainda fomos ao carro algumas vezes, ouvi rádio e pronto, fomos de propósito ao carro, mas depois o Rui já estava preocupado por causa da bateria, não sei o quê, então lá arranjou esta engenhoca cá em casa para ouvirmos rádio.
Yeah.
Mas a maior parte do dia, depois, nós estávamos com o Manel, os três em casa, sozinhos, saímos para a rua, pá, para falar com pessoas, para ouvir coisas.
De facto a rua estava muito gira.
Saímos para a rua, não sei o quê, meio pandemónio no sentido em que não havia nada nas mercearias, tipo, não havia nada. Nós queríamos só comprar pão, normal, tipo, do dia, comemos pão fresco.
Mercearias vazias.
Vazias, pá. Pá, não vamos ser mais umas pessoas a falar disto, mas é só um pequeno apontamento, que é...
Ah, os supermercados?
As pessoas são mesmo muito egoístas.
Malta, eu no TikTok, calma. Calma, mas isto se calhar são as tais pessoas que acreditaram em todas as fake news, foram difundidas, tipo... não é? E que de repente, malta, vamos ficar, eu por um lado até as percebo, vamos ficar duas semanas sem luz, vai-te abastecer.
Eu percebo, mas
não
calma.
Não consigo perceber,
tipo...
o papel higiénico, mais também uma vez, não, isso aí não consigo mesmo perceber.
Pá, e a carne?
A carne.
Onde é que vais pôr a carne?
Onde é que vais meter
se
a carne?
Não há luz?
Pá, e as pessoas com a água? A água? Eu vi um carrinho no TikTok que iam cortar, por acaso é verdade. Mas vi um carrinho no TikTok, malta, eu não percebi se a senhora era repositora ou consumidora. Eu não percebi se ela ia repor águas, se ela ia levar para casa. Não, ela tinha para aí 20 garrafões de água, depois em cima dos garrafões de água, porque se calhar já não havia garrafões, tinha os packs de litro e meio de garrafas de água.
E depois tu pensas assim, imagina, ok, pior cenário, isto dura 5 dias sem 5 dias sem
energia,
luz, desculpa. 5 dias sem energia, imagina. Pá, pior cenário, pá, ganda merda. Pá, vê o que é que tens em casa, se calhar até te consegues manter mais ou menos, pá, não precisas ter todos os confortos e todos os luxos, não é? Durante 5 dias quando não há eletricidade. Nós começámos logo a ver, tipo, a comida para o Manel.
Tem que ser o chamado, tipo, mesmo modo de sobrevivência.
Papas, tipo, juntámos papas, juntámos tudo, fruta, não é? Pá, conseguimos perceber, ok, pá, para 4 dias conseguimos.
Está aqui a vibe trincheira.
Não é? Vibe trincheira.
Yeah.
Pá, comer atum. Pá, claro que o Rui jantou logo atum e arroz frio.
Eu gosto tanto.
Pá, ele teve que... Não dava. Ele não podia comer uns cereais, um pãozinho, como eu comi. Não. Jantou arroz frio com atum.
Ei,
e passado uma hora
saudades.
Vem a luz.
Eu tinha umas saudades de comer uma lata de atum, vou-te ser sincero. Foi preciso um apagão, pá. Grande, bendito apagão.
Bendito, graças a Deus.
Graças
apagão,
a Deus, grande apagão.
Porque eu consegui dar valor à vida, às pessoas, pá.
Malta, vamos lá também. Pá, bora lá. Yeah. Calma. Eu vi stories com poemas sobre o apagão.
Sobre o apagão. As pessoas amaram o apagão.
Pá, influencers de 20, 22 anos que não sabem viver sem telemóvel, que no dia anterior tinham feito 50 stories.
Foi
no dia
a primeira
a
vez que elas tiveram sem telemóvel.
Pá, também fazem 50 stories. É assim. Olhem, vocês se quiserem podem desligar o telemóvel.
Há essa possibilidade.
Podem ir para a rua, podem conversar com o vosso vizinho. Podem fazer a mesma coisa que fizeram.
Podem comer um gelado depois de jantar.
A vida pode ser igualzinha. Há como no dia do apagão. Podem fazer a maior
sem
parte
um
das coisas.
Russo.
Realmente há coisas que vocês se calhar não podem comprar sem um ataque russo, exatamente.
Yeah.
Mas o resto podem fazer igualzinho.
Ah.
Pá, este cavalganse também do apagão.
Ei.
Malta, eu não estou a brincar. Foi literalmente, eu vi poemas sobre o apagão. Eu vi um poema.
Não, porque eu acho que está bem na moda romantizar tudo. Tipo, agora romantizar as minhas manhãs, vamos romantizar não sei o quê. E para mim
está
tipo
na moda também cavalgar, não é? Estas situações.
Cavalgar.
Sim.
O cavalinho.
Yeah.
Mas está muito na moda romantizar. Acho que as pessoas romantizaram o apagão e depois é o que o Rui está a dizer. Está na moda cavalgar qualquer onda. Tipo, se alguém fala de alguma coisa, tipo, bora também fazer um poema sobre
malta,
isto.
Malta, yeah, claro que estamos todos bem viciados nos telemóveis. Claro que estamos todos bem agarrados aos ecrãs. Isso. Mas yeah. Isto só depende. Largar o telemóvel só depende de nós. Eu não, yeah. eu não tenho ninguém com uma arma apontada à minha cabeça a dizer consome, consome, claro. Consome. A média do teu ecrã tem que ser 7 ou 8 horas. Consome.
Mas eu vou-te dizer uma cena, que é, eu não fiz nenhuma declaração ao apagão, mas eu acho que qualquer pessoa sentiu...
Sentiu, claro.
O que toda a gente sentiu. Qualquer um de nós, naquele dia, apesar... Eu estava com muita ansiedade...
Soube bem, não é? Tipo, dá vontade de ter um apagão todas as semanas, claro.
Claro que soube bem, vá, a parte em que estávamos mesmo... juntos, a conectados, a falar uns com os outros, a olhar para as pessoas. Tipo, as pessoas falaram connosco na rua. Tipo, é uma coisa que não acontece muito, não é?
Sim, sim.
Nós estávamos os três no parque.
Fomos dar um passeio ao parque, é.
Yeah, tipo, olhar para as árvores.
Ver os putos àquela hora, a passear de bicicleta. Foi mesmo bué da giro.
Essa, obviamente nós sentimos tudo aquilo que toda a gente que escreveu um poema do apagão sentiu, não é?
Sim.
Mas bora ter um bocado de noção.
Pá, claro, exato. Só um bocadinho. Tipo, dá para fazer isso amanhã.
Yeah.
Isso amanhã. Eu percebo que tenhas sentido, mas também dá para fazer isso
dá
amanhã. Não precisas escrever um livro sobre o apagão.
Yeah. Mas, pá, o que é que aquele miúdo nos disse que estava a
passear? Aí, foi tão querido, os miúdos que passaram de bicicleta.
Pá, os miúdos depois
eles, boa sorte para o apagão.
Boa sorte para o apagão.
Mas contentíssimos a andar de bicicleta. Devem ter saído mais cedo da escola. Yeah. E depois também, não sei, aquilo que me passou pela cabeça, como se o apagão fosse uma cena fixe. Pois às tantas estávamos também à conversa com uma senhora e eu desejo-lhe bom apagão. Eu despeço-me senhora... com ela, tipo, olha, bom apagão.
E ela, igualmente.
Igualmente. Yeah. Mas o apagão não é uma cena bacana.
Não é. Não mas é? O Rui desejou um
por
bom apagão.
Por isso que
apagão.
Ele estava a desejar bom Natal ou boa Páscoa. Olha, bom apagão. Bom apagão.
Olha.
Bom apagão.
Tenho um bom apagão. E ela?
Olha,
muito bem.
Igualmente, para si também. Mas vou-te dizer uma cena.
Diz.
Eu acho que devia, como há as festividades da Páscoa, do Natal... da passagem de ano. Eu acho que também devia haver esta do apagão, malta.
Eu também acho.
Em que ficávamos mesmo todos sem redes sociais nesse dia.
Um apagão
todos
por ano.
Sem energia. Não, isto aqui é bem injusto porque houve pessoas que sofreram realmente com o apagão.
Não, nós estávamos mesmo a pensar nisso. Tipo, ou seja, obviamente que havia geradores para hospitais e isso tudo, mas claro que é sempre uma cena grave e não sabíamos quanto tempo é que ia durar. Portanto, é sempre uma altura de ansiedade, principalmente para quem tinha pessoas no hospital e isso tudo. Portanto,
yeah, claro,
acredito que tenham passado mesmo bué da mal.
Tal como as pessoas com o café. Também houve gente a passar mal com o café, de certeza, não foi? Pois e se isto não é a cena mais tuga de sempre?
A minha mãe passou bem mal com o café.
Claro, se não é a coisa mais tuga de sempre. Nós ouvimos isto na rádio, pá, deu-me uma vontade de rir. A maior parte dos cafés, depois também naquele dia estava bué da calor.
Pois né? Estava muito calor.
Estava muito calor nesse dia. Mas a maior parte dos cafés tinham uma cartolina afixada a dizer aqui há cerveja fresca.
Ainda temos
cerveja fresca. Yeah. Pá, isto não é a cena mais tuga de sempre. Só faltava a acrescentar. E caracóis também.
E depois os cafés. E caracóis. Yeah. E caracóis frescos. E depois os cafés aqui à nossa volta, pelo menos, tipo, nós fomos a um café com o Manel, o Rui foi comer um bolinho. E estavam a dar bolinhos também, tipo, deram uma bolachinha ao Manel, pronto.
Já por falar em cafés, como as cenas se difundem rapidamente, passou por nós aqui um senhor a dizer, ei, pois, eu ali no café ouvi dizer que... Luz só daqui a 4 dias.
Yeah.
Aqui isto depois espalha-se, malta. Ele ouviu. Se eu tivesse acreditado, também fui à mercearia, fui não sei
dito,
onde, fui
isto
ao
é
café.
Só daqui a 4 dias.
Yeah. Olha, malta, é melhor irem abastecer-se, porque isto só daqui a 4 dias.
Mais pânico.
Já. Yeah.
Mas olha, eu acho que esta altura é a melhor altura para vocês fazerem um kit de emergência. Porquê?
Oh, minha amiga.
É verdade. Oh, desculpem ser a voz... A voz da solução dos vossos problemas.
E nunca mais, agora apeteceu-me ser Bart Simpson. É. Vou ao quadrozinho escrever nunca mais gosto com o kit de emergência de uma fala. Fiz um story sobre isso.
Pronto, e eu tenho aqui o meu kit de emergência, porque eu, no dia a seguir, não é que eu tenha isto tudo, eu não tinha isto tudo, mas no dia a seguir eu fui logo encomendar coisas da Amazon, que vão chegar ainda este mês, e vou dizer o que é que eu encomendei, e depois coisas que eu ponderei encomendar. Então, rádio a pilhas, lanternas, tudo a pilhas, powerbank de luz solar já está encomendada.
As pilhas tens?
Do quê?
Então, se não, rádio a pilhas...
Tem, não, pilhas
tem que pilhas.
Temos bem pilhas por causa dos brinquedos de Manela, é só sacar do bote. Aquecedor de mãos.
Certo.
Pronto. Camping
mas
gás.
Tu fizeste o kit de emergência para qualquer estação do ano? Só para eu perceber.
Não, foi para frio.
Foi para o inverno.
Já. Não pode haver uma emergência no verão, que temos bem calor. Camping gás.
Sim.
Pronto, e depois comida. Okay. É bem importante, ok? Enlatados, coisas que durem muito tempo, coisas para o Manel de comida, temos de ter sempre duas latas de leite, pensei nisso. Depois, coisas que encontrei na Temu que sinto que podemos precisar. Saco-cama, aqueles muito compactozinhos.
Certo.
Não comprei. Outra cena, colher. Tipo, imagina, fala-se, ué, ah, tenham lata. Depois vamos comer o quê? Com os dedos?
Sim.
Com as mãos? Ou Rui, com os pés?
Estamos a falar de sobrevivência.
Tá bem.
Sobrevivência não implica. Sim, claro, comes com as mãos.
Epá, não, eu vou comprar uma mini colher de emergência.
Mas porquê?
Rui, porque eu quero levar uma colher no meu kit de emergência, eu não quero ter que comer com as mãos. Mas
precisas de dignidade na altura da emergência, sim, na altura da guerra, numa trincheira tens de ter dignidade. Estás todo cagado, estás todo sujo, zombies, mas tens que... Ah, não. Mas este atum, este feijão...
E há, Rui?
Opa, não faz sentido.
Vou pôr colher. Não custa nada. O que é que... Pronto.
Não faz sentido.
Bússola.
E buço também.
E buço.
Sim.
Abre latas. Isso já
abre
tem.
Latas.
Buço já tem.
Por acaso era uma coisa que eu não tinha pensado. No porque tu buço? Levas os enlatados.
Mas esta semana...
Tu como é que abres, por exemplo, o feijão? Ah, mas ele já tem aquela
há
patilha.
Há uns que têm patilha, já. É comprar portanto, enlatados de patilha. Enlatados de patilha. Apito.
Apito. Para que o apito?
Estás preso debaixo de uma rocha, apitas, vêm-te buscar.
Ah, ok. Então isso vai mais malta para...
Os bombeiros.
Os bombeiros? Numa altura de guerra?
Não, naquela... Não é de guerra,
um apito?
Mas tipo...
Como é que os bombeiros ouvem um apito? Pá, se me dissesse uma vuvuzela...
Está bem, mas eu pus apito.
Ok.
Martelo de segurança.
Martelo de segurança.
Para quê?
Porque se estiveres preso debaixo de uma pedra, partes.
Outra cena muito bem pensada, walkie-talkies.
Giro.
Ui, não tínhamos falado bem de walkie-talkies se tivéssemos.
O que eu estou a ouvir é inútil.
Mas gostavas de ter walkie-talkies.
Sim, também.
E velas.
Mas olha, sabes que o kit de emergência tem que ser uma coisa pequenina.
Não, é uma
ou vais
mochilona.
Levar uma mochila de Interrail.
Ah, uma mochila de Interrail.
Ah, está bem.
Então um camping gás.
Certo,
eu
levas
não estou
a
dizer kit de emergência para levar. Eu estou a dizer também coisas para termos aqui em casa quando falta... É que isto vai haver mais, isto do apagão.
Então e se for apocalipse zombie? Também imagina, uma catástrofe não se resume só ao apagão.
Apagão
não, é, não é só o apagão. Se for
pode
um tsunami,
ser cheias.
Pode ser cheias. Tens aí braçadeiras.
Não.
Tens boias.
Mas tu és nadador nível,
passou,
nível excelente.
Mas só posso comigo. Eu não tenho tua força, não posso contigo.
Uma vez em Itália...
Ah, mas tu tens boias.
Com uma sim. Máquina fotográfica nadaste com a máquina na mão de uma ilha para o barco. Portanto, tu consegues tudo. Pois e depois tem aqui velas
apocalipse
que duram 12 horas.
Tens estaca.
Para quê?
Para matar o zumbi.
Não, mas tenho o um martelo de segurança.
Pronto,
ou,
pode ser.
Ou colher.
Apocalipse vampírico. Tens aí alho. Não tens alho? Então tens de pôr aí alho.
Alho em lata.
Alho em lata, sim.
Velas que duram 12 horas. Certo. Eu pensei, bem no apagão,
aí
esquece.
O apagão deu-me tanto jeito para matar a metade das velas que temos aqui em
mas
casa. Aí eu fiquei tão contente, que era bora yeah.
Derreter,
bora, bora
velas.
Derreter.
Manela durou velas.
Estava maluco com as velas, yeah. Claro, uma luzinha.
Mas eu acho que o apagão foi um sublinhar de quão diferentes eu e o Rui somos. E por acaso já íamos falar disto esta semana, que é personalidades tipo A e tipo B. Eu sim. Não sei se vocês já apanharam isto no TikTok.
Tu é que mostraste, nunca tinha visto.
Mas é mais vídeos de pessoas tipo B. Tipo, o vídeo é pessoas que eu, que sou uma pessoa personalidade tipo B, faço que deixaria uma pessoa de personalidade tipo A em coma.
Okay.
Então vou-vos explicar o que é. Porque eu acho que nós, todos nós somos uma mistura dos dois. Apesar de cada um ter mais coisas de um e mais coisas de outro. Personalidade tipo A é caracterizada por alta competitividade, forte senso de urgência, de tempo. Estás a perceber, não é? Sou eu.
Yeah.
Tendência à hostilidade, ambiciosos, pronto, mas esta parte é a parte boa também, não é só coisas más. Ambiciosos, orientados para o sucesso e podem sentir-se constantemente pressionadas a realizar mais em menos tempo. Personalidade tipo B é marcada por uma abordagem mais tranquila, mais relaxada da vida, pacientes e menos competitivas. O que é que, menos propensas ao stress. O que é que eu acho? Eu acho que o Rui é uma mistura explosiva das duas.
Mas
que
tu
é.
Também és. Uma combinação.
Não, mas a
tua
és explosiva. Que a tua é. Tu tens a cena de orientado para o sucesso, constantemente pressionado para realizar mais e não sei o quê, mas és relaxado depois no dia-a-dia.
Vou buscar, sim.
Isso é o que me enerva.
A relatividade. Vou relativizar, sim, no outro lado.
Pronto, eu tenho aqui...
algumas coisas minhas tipo A e tipo B?
Tenho.
Pronto, é que eu também tenho. Então vai, eu vou dizer as tuas. Tipo A. És louca nos aeroportos, imprimes os documentos todos e mesmo assim achas que vais ser sempre parada, na segurança do aeroporto, neste caso. Stressas com as horas, arrumas a roupa. Ah, isto só para dizer, então ainda bem que não vamos para Marrakech. Né?
Nem para Marrakech, nem para Ibiza. E qual é que é a outra que se pode ganhar com a Ative Bank?
É Praga. É Praga,
Praga. Pois
meus
é.
Amigos, isto vocês domiciliaram o ordenado com 900 euros de líquidos ou mais.
Exato.
Tá bem? E a campanha está válida apenas até... É de 1 de Abril até 31 de Maio de 2025.
Exatamente. Portanto, não vamos ganhar porque nós já domiciliámos antes. Mas já vou aí. Já
yeah,
vou aí essa
yeah,
parte.
Yeah, yeah. Portanto, estava a dizer, stressas com as horas, arrumas a roupa e fazes as tarefas logo no segundo.
Uhum.
Sabes sempre o que vais comer no restaurante porque viste o menu na net antes de sair de casa. Isto é tipo A.
Isto é bem doentio, yeah, não é?
Isto é completamente doentio. Agora, também tens aqui coisas tipo B. Por isso é que eu estava a dizer que tu eras uma combinação. Por exemplo, as pastas das faturas ao lado dos cremes de corpo. Não desligas as fichas das tomadas. E consegues andar com meias diferentes uma da outra. E isso não se faz.
Yeah, isso não se faz. E não me faz confusão nenhuma isso. Então vá, tuas eu tenho. Vamos para o primeiro tipo B.
Sim.
Que eu acho que é o que é mais fácil em ti.
Ok. Que o é lado relaxador.
O tempo que tu demoras a comer.
Certo.
É bué. Isso é bem tipo B.
Gosto de aproveitar a refeição.
O teu carro que tem areia, fones 2007, calções de paddle e 80 garrafas. Uau, outra coisa. Deixas coisas na entrada, tipo casacos, a mala de paddle, durante os dias que forem precisos.
Certo.
Pronto, eu é que vou lá tirar. Lidas bem com o rolo de papel higiênico que não está no suporte. Tipo, porque o rolo fica sempre fora do suporte. Todas as vezes que o rolo esteve no suporte fui eu. Tipo, tu nunca puseste.
Sim.
Tipo A. Irritado no trânsito e no paddle com a... E, estás a perceber?
Estou.
tu, essas irritações. E com a campainha, que fica a tocar bué tempo.
Yeah, agora também não sei o que é que se passa com a campainha, mas é verdade, fica bué tempo a tocar para aí um minuto.
Yeah. E tu ficas irritado com essas pequenas coisas. Arrumas a louça da máquina quando sou eu a arrumar, porque eu não arrumo como tu gostas.
Certo.
Isso é muito tipo A. E és muito rigoroso a seguir receitas.
Sim.
Tipo, a receita tem que ser seguida à risca e isso tudo. Outra coisa que faz-te tipo A é que tens o nosso, tanto o meu como o teu, domiciliado no Active Bank. E foste tu que trataste tudo. Ou seja, esse género de coisas, o Rui é totalmente tipo A. É chato, é chatinho, vê tudo de todos os sites, pronto. E ele é tipo A. Active Bank, temos o salário domiciliado lá. Vocês podem fazer a mesma coisa. E ainda se habilitou uma coisa que nós não nos habilitamos, porque já tínhamos domiciliado antes.
Viagens.
Que é ganharem, exatamente, ganhar uma viagem a dois para Praga, Ibiza ou Marrakech.
E portanto, sim, diz. Não, ias completar?
Não, ia só dizer, espero que nenhum de vocês seja tipo A no aeroporto como eu.
Yeah.
Ou então, por um lado, dá jeito.
Dá, claro, tens de ser estressada, tem que haver aqui um equilíbrio.
Tem que haver um equilíbrio,
se for muito relaxado, não, eu também não vou para lado nenhum.
Yeah, é verdade.
Também, né? Fico sempre em casa.
Mas às vezes estou a viajar contigo e penso assim, como é que ele viajava antes de eu existir? Percebes?
Sempre andei com stressadinhas. Sempre tipo stressadinhas, percebes? Claro.
Como é que ele viajava antes de eu existir na vida dele? Mas pronto, podem domiciliar o vosso ordenado igual ao, ou maior ou mais, estava a ler só o símbolo,
certo.
Igual ou mais de 900 euros líquidos por mês. E isto está válido até dia 31 de maio. Portanto, boa sorte, ganha a vossa viagem.
Meus amigos, exatamente. E agora digam-nos já, agora queremos saber, vocês são tipo A, são tipo B, são tipo C.
Digam nos comentários.
São sangue AB, são
não,
O.
Não, digam-nos coisas, são AB.
Sim.
Digam-nos nos comentários coisas que vocês fazem, mas eu acho mais tipo B, é mais engraçado.
Talvez, são os relaxados,
digam isso no comentário, sim, que eu quero saber. E pronto, malta, olha, foi isto.
Olha, estavas aí a dizer que eu sou muito rigoroso com receitas e não sei o que, é por isso que eu faço uma carbonara de excelência. Comenta.
Estava bué da boa.
Comenta a carbonara.
Podias ter usado mais ovo.
7 em 10 foste injusta, podia ter usado mais ovo.
Foi 7 em 10.
Parecias um avaliador mesmo.
Foi 7 em 10.
Parecias um crítico astronómico.
Mas estava muito a boa. Soube mesmo bem, porque nós também nunca fazemos comida italiana em casa.
Gostaste mais da parte do carbo ou do Nara?
O Nara estava espetacular. Mas o carbo também se papou.
Sentia-se um bocadinho. Mas eu acho que exagerei um bocadinho no carbo, ainda por cima, como te vais
dizer. Mas sabes que vou dizer uma cena que tu me irritas? Que é, estás em casa, nós somos dois a comer a carbonara. Tipo, tens um pacote de bacon. Porquê é que não pões todo o bacon? Se tivesses que poupar... Não, pôs dois ovos e pouco bacon. Agora tenho ali bacon. O que é que vou fazer com o bacon?
Uma carbo.
Outra.
E eu faço a
Nara. Tu querias duas?
Dividimos a refeição. Sim.
Mas estava muito boa.
Mas é como os saquinhos de plástico. Ou seja, eu ponho mesmo... Eu depois não medi bem as quantidades. Mas eu só uso mesmo aquilo que eu acho que é necessário para ficar uma ganda carbonara. Errei.
Mas ficou muito boa.
Estava boa. Malta, mas também carbonara não há como enganar.
Olha.
É verdade.
Olha
Por acaso sabes o que é que me apetece fazer?
O que não
agora?
Acredita nos
todas as semanas,
italianos.
Um prato diferente.
É, também.
Um prato diferente. Apetece.
Está bem, mas eu apoio.
Eu comecei este podcast e não tinha grande paixão pela cozinha, começo a ganhar algum amor.
Olha, estás a ver?
Perdi numas coisas, ganhei noutras.
Nem sabias fazer douradinhos?
Olha,
seguias
e agora.
Os três passos?
E agora, minha amiga, até faço douradinhos recheados.
Ele próprio faz o douradinho artesanal.
Eu faço douradinhos caseiros.
Ele pana ao peixe.
Por acaso é verdade, pá. As voltas que a vida dá, Mafalda.
Tu lembras como é que tu fazias douradinhos?
Não, como é que era?
Não te lembras da primeira vez?
Não.
Que eu contei aqui no podcast?
Não me lembro.
Então o Rui olhou para a caixa dos douradinhos e aquilo dizia micro-ondas, forno, então ele fez todos os passos. Ele achava que tinha que passar pelo micro-ondas, pelo forno e pela fritadeira.
Calhau, cangada burrice. Cheguei a fazer isso também com aquele intercosto que nós fazíamos. Lembras?
Se calhar foi com isso então. Sim.
Aquilo apresentava três formas de fazer.
E tu bora.
Eu achei, não, este é o processo todo.
Todo, porque isto é complexo, é entrecosto.
Mas vou-te dizer uma coisa. O entrecosto nunca ficou tão bom como quando eu fiz os três passos. Primeiro, micro-ondas. É verdade.
Que não existe.
Se conseguis os três passos, mas junta, faz a combinação.
Micro-ondas, forno e fritadeira.
Faz a combinação, às vezes fica melhor.
Às vezes temos que inovar.
É? Açúcar é bom, não é? O ursinho goma também é bom. Mas e se juntares?
Olha.
Ursinho goma e açúcar.
Ela
que existe, são melhores ou não? É melhor ou não? Arsinho goma e açúcar, não é melhor? Arsinho goma com açúcar. Não é muito melhor?
É muito melhor.
Bem, meus amigos... Olhem, cá vamos nós.
Foi uma diversão, cá vai alho.
Não, este podcast, por acaso foi mais emocional, foi mais sentimental do que propriamente uma cacada. Também me soube bem.
Mas sinto que não disse tudo em relação ao apagão, mas também não vos quer amassar. Também já boa gente disse boé coisas.
Boé da merda.
Ah, mas posso só dizer uma coisa que eu ouvi no Observador?
Podes.
Que estava lá uma senhora a comentar, uma comentadora, provavelmente uma pessoa importante, eu estou a dizer uma senhora. Provavelmente uma pessoa importante, mas eu não estava no início e eles não disseram não. E ela disse assim, nós temos que perceber uma coisa, nós vivemos numa sociedade que envolve risco. E nós temos que estar... em paz com o risco.
Preparados, sim.
Preparados, estar preparados. Em paz. Sim, preparados, em paz, obviamente. Claro. Mas em paz, não entrar logo em pânico. tudo o que nós temos pode desaparecer. É, percebem? Tem risco.
Está bem, mas isso é muito bonito. Claramente era uma senhora é do tipo B a falar.
Ela
não
é tipo B, ela é e era tipo já B. Mais idosa, se calhar, porque já tinha vários ensinamentos em relação a esta vida.
Olha, meus amigos, isto não estava planeado, mas eu também não me quero sentir de parte e, portanto, em relação ao apagão, cá tenho eu um poemazão. Vou fazer, se vai sair bem, não sei. Tenho daqui. Queres fazer tu frase a frase?
Eu não estava preparada.
Nem eu.
Então vá, vamos
Vou
lá.
Começar com apagão, apagão, meu rico apagão.
Apagão, apagão, ficas tu e eu não.
Apagão, apagão, saí à rua e vi tanto cão.
Apagão, apagão,
não voltes, aqui, não.
Mas não voltes, não.
Malta, um beijinho. Portem-se bem e não façam disparates. Até para a semana. Para a semana voltamos aí com boa macacada. Tchau, tchau.
Para a semana vai ser macacada da rija.
Da rija. Rir é bom rir.